Agora nós vamos falar sobre a Semana Municipal de Meio Ambiente. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Ederley Alcamin, está aqui com a gente. Secretário, muito obrigada pela presença. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos.
Bom, a Semana do Meio Ambiente, ela já começou com alguns eventos cancelados, né, ontem e hoje, mas o resto da semana tem evento, é isso, secretário?
Isso. Temos os eventos programados durante a semana. Não tivemos um domingo por conta das chuvas lá no Parque do Ingá. Seria uma caminhada ecológica, né, para dar início à semana. Hoje teríamos um simpósio, viriam pessoas, inclusive de São Paulo, para palestrar sobre tecnologias no tratamento de lixos. E, por conta da greve dos caminhões, nós também cancelamos as de hoje. Mas, a partir de amanhã, a semana começa normalmente.
E qual é o foco desse ano, hein?
Esse ano nós estamos focando a questão do lixo. Né, dentro da semana, dentro de todo o contexto que a gente vai trabalhar, a questão do lixo na nossa cidade, por conta até, inclusive, da vinda, da ampliação da coleta seletiva, a gente mantém também esse tema central, né, de trabalhar todas as questões que envolvem o lixo na nossa cidade.
Uhum. O que a população pensa sobre o lixo? Ela entende que o lixo não é um problema só dentro de casa? Do lado de fora também é um problema dela?
É isso. A gente colocou na semana uma frase, né? Lixo fora é lixo dentro. Né? Então, não existe jogar um lixo para fora. Você vai jogar dentro de alguma coisa. Você vai jogar...
Planeta, né?
Isso, vai jogar num fundo de vale. Você vai jogar dentro de dos canteiros centrais da cidade. Você vai jogar nas ruas da nossa cidade, que vão levar esse lixo para dentro dos nossos ribeirões, que, dependendo da localização, vai lá para dentro do rio Pirapó, que abastece a nossa cidade. Veja, tudo volta, né? Uhum. Então, não existe essa questão de jogar um lixo fora. Eu estou jogando dentro de alguma coisa.
Uhum. Então, é preciso incentivar a população à coleta seletiva, né? A separar os materiais dentro de casa.
Isso, a gente tem visto já com o aumento da coleta seletiva, já uma mudança. Uhum. É, nós tínhamos aí 9 toneladas que recolhíamos na coleta seletiva, passamos a recolher logo na primeira semana, né, que faz 2 meses que começou, uhum, 20 toneladas. Então, nós percebemos que no cidadão há esse desejo de participar, de fazer sua parte. O poder público tem que começar a dar condições, né? Uhum. Nós começamos aí com esses mais 10 caminhões, fazendo toda a linha do lixo convencional em, uhum, dias alternados. E aí a gente consegue já também mudar a postura dentro de casa, né? Porque então, até então era você separar dentro de casa e colocar para o lixo comum levar. Né? Quer dizer, então a gente estava enterrando esse lixo reciclado lá no aterro sanitário.
E
então,
pagando,
isso,
né?
E pagando. Então isso não estimula ninguém. Então, uhum, o poder público também tem que começar a fazer a sua parte para que haja aí o exemplo. Veja, eu estive na UEM. Uhum. A UEM começou a reciclagem 100%. E foi dito lá para nós que ela só começou por conta que o município também começou. Então, se o poder público municipal não dá esses indicativos, uhum, de melhora, a gente também não consegue mudar uma cultura.
Uhum. Bom, e a produção de recicláveis aumentou? Assim, o senhor tem números mais atuais? Como é que está agora?
São 2 meses? Né? A última foi aí 20 toneladas, né? A gente, uhum, acredita que está chegando a 25, eu não tenho ainda o fechamento desse último mês.
Uhum. Bom, durante a semana vocês vão ter outras ações também?
Isso, amanhã na Praça Celidone, né? Nós, uhum, temos ali uma parceria com o SESCAP e de destino de lixos eletrônicos. Então, quem tiver aí um computador, uma televisão, lixos eletrônicos, né, pode levar ali na praça para ser destinado.
É o dia todo ali?
Dia todo, né? Uhum. A partir da manhã e
vamos... E daí, o que é feito com esse material recolhido?
Esse, SESCAP? Nós temos aí os destinos, nós temos uma cooperativa que, uhum, trabalha esses lixos eletrônicos, né, que desmonta, né, e vende as partes que é possível de ser feito, né? Então, esse lixo todo, ele é destinado às nossas cooperativas, né? Que a partir dali fazem os destinos. Por exemplo, a questão do vidro, né? Nós não temos aqui um processamento do vidro em Maringá. Ele é mandado para São Paulo, mas nós temos uma cooperativa que recebe e destina.
Então, uma dica boa aí para quem está ouvindo. Então, amanhã um ecoponto ali na Praça Renato Celidoni para receber eletrônicos.
Eletrônicos, só eletrônicos, né?
Então, quem tem esse material em casa, às vezes está guardando aí bastante tempo num cômodo da casa, leva para a praça.
Isso, é uma oportunidade, né, de participar e também já fazer o destino correto desses materiais.
E isso, e daí mais alguma outra ação durante a semana?
Isso, temos aí também um curso para técnicos ambientais, né, para na área de licenciamento. O município começou a partir de 2017 com investimento da prefeitura, contratando engenheiro florestal, biólogos. A Secretaria do Meio Ambiente trouxe para Maringá, a partir de 2017, o licenciamento de pequenas e médias empresas, que é muito importante, que também faz parte da educação ambiental. Você tem hoje aqui em Maringá, nós temos aí a possibilidade de fazer um licenciamento, de orientar a forma adequada dessas atividades e o destino, né, dos resíduos e das atividades de pequeno e médio porte, que antes era feito pelo IAP, que era do Estado, né? E hoje o município ele pode fazer.
Em relação aos fundos de vale?
Isso. No sábado, nós temos uma atividade no Ribeirão Mandacaru, lá próximo ao Contorno Norte, naquela comunidade ali. Vai ter ali o Bota Fora, o programa da Prefeitura, mas vai ter uma ação dentro do fundo de vale para a limpeza daquele espaço ali, onde nós também estamos terminando os alambrados do Ribeirão Mandacaru, né? Nós vamos fechar esse ano todo o Ribeirão Mandacaru com alambrados, protegendo aquela área, que é um ribeirão importante que vai desaguar lá no Rio Pirapó, né? Que abastece Maringá.
E esses alambrados são suficientes para impedir, por exemplo, que as pessoas, os moradores, joguem lixo ou então até utilizem de forma incorreta os fundos de vale?
Isso, eles são eficientes. Isso tem demonstrado ao longo dos anos, né? Onde há o fechamento, há uma diminuição considerável. Existem pessoas que conseguem arrombar um alambrado e mesmo assim jogar alguma coisa lá. Isso existe, não dá para negar. Mas diminui em muito, né, essa possibilidade de se jogar alguma coisa nas margens desses ribeirões, né? Então é uma política que vinha sendo feita, deu certo, está sendo continuada por esse governo, né, e a gente vai manter o fechamento dos fundos de vale. Né? Tivemos aquela situação dos cavalos lá no Ribeirão, Mandacaru também, né? Pessoas fazendo atividade comercial em cima de mina d'água, né? Área pública e área de proteção permanente. Então, isso também a gente vem entrando em contato, vem retirando essas atividades para que a gente tenha a liberdade aí dos nossos ribeirões, que é uma riqueza, são mais de 29, né? Maringá é um espigão. Parte está para baixo da Colombo, que vai em direção ao Rio Pirapó. O que está acima da Colombo vai em direção ao Rio Ivaí. São dois grandes rios importantes para nós aqui, nós precisamos cuidar, né? E começa aqui na cidade. Quando eu jogo alguma coisa na rua, eu tenho que ter noção que isso vai parar lá dentro.
E quando a gente prejudica esses riachos, o que acontece com eles? Eles secam? Eles desaparecem?
Isso, vão sendo contaminados, né? Com aquilo que é jogado lá dentro, vão sendo assoreados, né? A mata, o entorno também é prejudicada e é um patrimônio, né, de uma cidade como essa, que conhecida como uma cidade ecológica, né? É um patrimônio que nós temos aqui dentro, esses ribeirões, né? E tão importantes aí que muitas outras cidades gostariam de ter e não tem. Né? Nós amanhã temos uma homenagem, né, na Câmara de Vereadores para o senhor que cuida lá da nascente do Rio Pirapó, lá em Arapongas. Né?
Em Apucarana. Em
Apucarana, né?
Ele mora no quintal da casa dele, tem uma nascente do Rio Pirapó. Que bonita história, né? Ele vai ser homenageado amanhã na Câmara Municipal, né? E a questão da produção de embalagens? A gente tem muitas sacolas plásticas, né? Isso é algo que o poder público possa fazer?
Olha, é sempre a redução, né? A redução.
É campanha de educação.
E o que a gente pode fazer são essas campanhas de educação ambiental, né? A gente vem organizando a educação ambiental dentro da secretaria, né, que ainda é incipiente, ela é pequena ainda, mas a gente vem encorpando e acredito que já vamos ter uma equipe muito boa já por esses dias aí, trabalhando todas essas questões. É importante também, firmamos agora com a Reciclos, nós vamos ter aí mais de 20 pontos de descarte de lâmpadas fluorescentes. Isso deve acontecer já esse mês. Então, estabelecer, eu digo lá para o pessoal nosso da secretaria, né? Educação ambiental, o céu é o limite, né? Dá para fazer muita coisa, mas não dá para fazer tudo sozinho. Né? Veja as parcerias com as universidades, né? Essa da UEM que eu já disse para você, a Unicesumar tem atividades também, né? As grandes empresas, né? A associação comercial, tudo isso, né? Todo mundo entrelaçado aí para melhorar as condições ambientais de limpeza da nossa cidade. Uhum. Isso é importante ter essa consciência de parcerias.
Mudança de atitude, de comportamento.
Isso, né? Então, como atingir, né? Não dá só para o poder público. Uhum. Se cada um tem que fazer a sua parte, né? A sua, aquilo que é particular, né? Uhum. E ele pode, então, desenvolver algum trabalho que pode ser em benefício de todos.
Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Luciana. Boa tarde a todos.
Conversamos com o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Maringá, Ederley Alcamin. Falamos sobre a Semana Municipal de Meio Ambiente.